Uma pessoa está perguntando se existem outras hierarquias, além de Saruma, trabalhando nas cidades intraterrenas. Cada centro planetário, os centros do planeta, não? Que nós conhecemos sete, estudamos sete. Cada centro planetário tem o seu trabalho específico. Cada centro tem um trabalho. O centro de Aurora é cura, o centro de Erques é instrução, o centro de Mistitlan é regência. Cada centro planetário tem o seu trabalho básico, específico. E ao mesmo tempo, eles trabalham juntos. Porque os centros planetários formam uma rede. São aqueles que não só sustentam o planeta, mas como são a ligação do planeta com os núcleos superiores ao planeta, que estão no cosmos. Então, cada centro planetário tem o seu trabalho específico e, ao mesmo tempo, eles se complementam. E o trabalho deles está em muitos níveis e muitos graus. O trabalho deles junto ao cosmos nós não conhecemos, não é revelado. Mas o trabalho deles pelo planeta, neste período do planeta, e para a humanidade, neste nível da humanidade, isto nós podemos saber, devemos saber. E por isso temos os livros que explicam para que a gente vá se afinando com esse trabalho. Vá afinando porque nós podemos sim ser guardados por vários centros planetários, mas podemos ter também o nosso centro específico. E aí, se temos o nosso centro específico, de alguma forma, nós vamos ter que trabalhar até conscientemente com ele. Nós aqui, por exemplo, estamos conscientemente trabalhando com o centro planetário Mirnajá. Em Aurora, há grupos trabalhando conscientemente com o centro planetário Aurora. E agora, estamos aguardando, não, que surjam os seres que vão trabalhar fisicamente com o centro planetário Erques, com o centro planetário Mistitlan, com o centro planetário Lis Fátima. Isto tudo está emergindo conscientemente para a humanidade. E nós somos parte desse trabalho. Porque ou estamos unidos com centros planetários em geral, ou estamos unidos com um determinado centro planetário. Alguém aqui perguntou sobre Taikuma, que é uma hierarquia responsável pelos espelhos do cosmos, não por toda a comunicação. E a pessoa ficou muito em crise porque ouviu que ora Taikuma está em Erques, ora Taikuma está em Mistitlan. Taikuma faz parte dos espelhos do cosmos, de forma que Taikuma está com os espelhos de qualquer centro planetário, porque ela é uma entidade cósmica e cuida desta comunicação, como a gente chama em termos de espelhos, para o cosmos. A propósito disso, nós sabemos que há muito tempo esses espelhos cósmicos tentam formar grupos de espelhos conscientes na superfície da Terra. Porque existiram esses grupos em monastérios tibetanos muito antigos, existiram. Não sei se com este nome ou com essas teorias, mas existiu, sempre existiu. E agora há muito empenho em se criar grupos de espelhos com seres humanos da superfície. E não está sendo fácil, claro, mas as portas estão, parece que, abertas. Então, Taikuma está mesmo em função em vários centros planetários, fazendo coisas que nós não sabemos nem nunca vamos saber, mas isso sabemos, que está cuidando de energizar, impulsionar para que núcleos de espelhos sejam criados aqui na superfície do planeta. Agora, mais do que nunca, nós necessitaremos de seres espelhos, porque os seres espelhos têm a possibilidade de espelhar aqui algo que eles captam do alto. E há seres espelhos que expressam isso escrevendo, outros que expressam isso falando, outros que expressam isso irradiando. E assim tem vários tipos de espelhos. Quando a gente ouve falar destas coisas, fica parecendo que são coisas inatingíveis, coisas desconhecidas, que nós não temos nada com isso. Não sei se isto é assim. Porque eu conheço pessoas que só depois de muitos anos, depois de estar numa idade madura, que descobriram quem era. E depois de terem tentado a vida de todo jeito, terem feito de tudo, uma certa altura resolveram se reunir e viram que tinham uma tarefa que eles não conheciam. De forma que entre nós pode ter algum ser espelho, ou alguns seres espelhos, e que não sabe que são. Agora, essas coisas não são a mente que deve dizer, não é a mente que deve dizer, eu sou um espelho. Já se vê que não é. Já se vê que não é. Ele vai ver que é um espelho, o ser interno está entrando em contato com áreas do universo, com planetas, com estrelas, com entidades, com energias, que ele aqui vai ter que suportar. Porque não está acostumado. Nunca fez isto, começou a fazer depois. Vai ter que se adaptar. Então vai ter muita necessidade de silêncio, muita necessidade de oração. É o contrário de ficar falando. E depois, quando começa a realmente entrar em contato consciente, se é um verdadeiro ser espelho, ele sabe que está ali honestamente, sabe que está ali não mistificando, sabe que está ali não se enganando, mas ele mesmo pede confirmação. Pede confirmação para ver se aquilo não é uma ilusão, se aquilo não é uma criação da mente, se aquilo não é uma farsa das forças involutivas para depois levá-lo para outro trabalho. Tudo isso existe. Então, o verdadeiro ser espelho, quando começa a fazer esses contatos, é muito cauteloso com ele, muito cauteloso com os outros, principalmente. O ser espelho é parte de uma linhagem. As linhagens são sete, né? As linhagens das mônadas. E existem as mônadas que são da linhagem dos espelhos. Quem é dos espelhos é a mônada, é o espírito, não é a pessoa. E quando a mônada é da linhagem dos espelhos, ela tem que, a uma certa altura, começar a trabalhar como espelho. Se ela está nesta terra, é trabalhar como espelho nesta terra. Se ela está em outro planeta, ou se ela está em outra área do universo, é lá que ela vai ser espelho. E isto é uma rede de comunicação. Alguma mônada espelho pode estar numa determinada encarnação descobrindo isto, ativando isto e fazendo disto uma vida e uma prática. E há algumas pessoas, em algumas almas, alguns espíritos encarnados que fazem parte desta linhagem, como há tantas outras linhagens. Aqui na Terra de superfície, nós não conhecemos as linhagens, então não sabemos o que somos, porque cada um de nós pertence a uma linhagem. Um é curador, outro é profeta, outro é instrutor, outro é espelho. Aqui na superfície, cada um de nós, cada mônada, pertence a uma linhagem. Nós não temos a menor notícia disso. Então pensamos que somos médicos, advogados, pensamos que somos essas coisas todas que nós nos intitulamos. E nós somos realmente de uma determinada linhagem. E aquilo é que nós temos que aqui fazer. Aquilo é que nós temos que aqui representar. É uma boa pergunta, não? Que a gente pode fazer para o alto, alto do ser, não para a mente, para o alto do ser, para o espírito, para a alma. Qual é o meu papel nesta terra? O que, que eu estou fazendo nesta terra? Porque todas essas coisas que a gente faz, não é isto a vida. Isto aqui são coisas circunstanciais. Mas o que, que eu estou fazendo nesta terra? O que, que eu vim fazer nesta terra? Para que eu estou nesta terra? O que é que eu vim fazer aqui? Aí vai se apresentar da sua linhagem. E dentro da sua linhagem, você vai ver o que você vai fazer, o que está destinado para você fazer. E qual é a origem do ego? Eu realmente não me lembro qual foi a origem do meu ego, porque não me lembro. Só sei que ele um dia foi formado, não? E de tudo que é formado no nosso ser, mesmo que a gente desencarne, passe muitos milênios desencarnado, não importa. Fica sempre o átomo permanente daquilo que foi formado. Então, se um dia formou um ego, fica um átomo permanente daquele ego. E claro que numa encarnação sucessiva, forma outro ego. Parece que é outro, parece que é outro. Mas o átomo permanente é o mesmo. Então o ego vai evoluindo, ou o ego vai regredindo, o ego vai decaindo, o ego vai se elevando. O ego é um aventureiro. Quando ele está formado, ele vai fazendo de tudo. E fica sempre o átomo permanente dele. E dentro daquele átomo permanente está a síntese da experiência de todos os egos que a gente já teve. Imagina que átomo importante este, hein? Por isso é que a mônada da alma tem muito cuidado com isto, não? Quando tem um ego muito forte, tem muito cuidado. Porque precisa ter um trabalho longo, um trabalho de vidas, até que o ego fique realmente útil. Mas quando o ego fica útil, ele já vai sendo absorvido, já vai virando outra coisa, vai virando outras coisas. Mas não é isso que a pessoa está perguntando. Eu estou falando tudo isso, não sei porquê. O que ele está perguntando é qual é a origem do ego. Quando é que seu ego começou? Esta coisa que nós chamamos de ego começa no reino animal. É lá que começa. Tem animais que têm egos já formados, ego animal. E quando já formou o ego animal, isto é um princípio de um dia começar a formar a alma animal. O ego é uma coisa material. O ego diz respeito à síntese de experiência sempre na matéria. E os minerais, os vegetais, não se pode dizer que tenham isto. Mas os animais já começam a ter. Então você encontra cachorros, gatos que já têm egos. Já são temperamentais. Aquilo é ego. Então aquilo começa no reino animal, vai desenvolvendo no reino animal, não é? E quando a vida começa a passar do reino animal para o reino humano, porque a vida vai transmigrando, a vida, né? Não as pessoas, não estou falando de pessoas. A vida vai passando do reino animal para o reino humano, a vida animal vai levando para dentro do reino humano isso que começou lá. Então, os egos no reino humano são fáceis de se ver como são, não é? Porque são, às vezes são egos primitivos, às vezes são egos menos primitivos, são egos que já começam a trabalhar conscientemente. E a humanidade vive neste regime de ego milhões de anos. Parece que o ego é tudo. Uma ilusão isto. Uma ilusão porque não é tudo. Mas aquilo está realmente guiando aquele núcleo que começou lá no reino animal e que é um núcleo material. O ego é material. Claro que quando o ego já passou para o reino humano e já começa a sua trajetória humana, tem pessoas que são ótimos egos, mas ego. Tem outros que não são tão bons. Tudo isso é ego. E quando o ego começa a ficar mais consciente, quando o ego começa a evoluir, o ego começa a olhar para cima, não? Vai chamando a atenção dos núcleos superiores. Os núcleos superiores, então, olham para cá assim e veem que o ego está olhando para cima. Então vamos ajudar. Aí começa toda uma vida espiritual egóica. Toda uma vida espiritual de quem está no ego. E aí tem muitos problemas espirituais, entre aspas. É um nível egóico. E vai longe isto, hein? Vai longe, longe, longe. Tem muita gente boa que o ego está olhando para cima e está ótimo. Só que é ego. É ego. Veja a necessidade de nós olharmos lá para dentro. Necessidade de nós não nos iludirmos. Não pensarmos porque já temos uma mente que funciona, já temos uma mente que raciocina, já estudamos, entendemos, ficamos intelectualmente brilhantes. Não se iluda com nada disso. Não se iluda com isso. Porque isso tudo pode estar literalmente fora de caminho e parece que não está. Porque o ego fica nisso embasbacado. Porque o ego, como ego, vai sendo absorvido, vai sendo mudado, vai sendo transformado, fica irreconhecível quando não está mais aqui, quando já está lá em cima. Mas, enquanto está aqui, às vezes é muito útil, porque há egos muito bem formados, há egos muito bons, há egos muito virtuosos, egos muito espiritualizados, tudo ego. E nós não temos que nos iludir nesse nosso estágio evolutivo. Nesse nosso estágio evolutivo, nós temos que olhar para dentro e ir buscar o que nós somos. Não se iluda com aquilo que o seu ego é. O seu ego faz de uma forma que parece você. E aí, então, é um desastre. Tem uns que acham que já é a alma falando. Não, é o ego. A alma não fala. A alma tem outra comunicação. É o ego. Tudo isso é o ego. Ego mental. E nós temos que realmente ir para dentro. Para dentro do coração. Porque aí as coisas vão se revelando. O ego vai ficando mais calmo, vai ficando mais tranquilo. Porque o coração não o despreza. Ego desprezado é uma coisa terrível. Ego desprezado faz coisas terríveis. Egos bons, desprezados. Então precisa realmente estar muito cuidadoso com o ego. A mônada está. A alma acaba ficando. A alma, a uma certa altura, pode ficar um pouco infeliz. Diz, mas afinal eu estou vendo uma coisa e estou lá embaixo deste jeito. Aí a alma precisa de um bom curador que diga, não, não é assim, a vida é una e o seu ego está em Deus, tudo está em Deus, tudo está no único. Aí a alma vai aprendendo, vai aprendendo, vai aprendendo. Padre Pio às vezes perdia a paciência com essas coisas. Padre Pio às vezes perdia a paciência. Tinha horas que as pessoas iam lá falar dessas coisas, ele explicava, 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 irradiava, principalmente irradiava, né? Mas a pessoa não via. Ele irradiava, 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 explicava, explicava, mas às vezes ele perdia a paciência um pouco. Perdia a paciência porque via que nessa vida a pessoa não ia perceber que ela não era ego. E tem limite, né, para a gente ficar falando do ego do outro, tem limite. E alguns ele tocava da igreja, vai embora daqui. Tocava. Pois não? Como pode ajudar uma criança que está formando o seu ego? Está formando o seu ego nesta encarnação, mas a coisinha está lá dentro. A gente já vem bastante pronto. Como ajudar a criança? Sim, é você nunca ver a criança como um ego, nem como uma criança. Você vê aquilo como uma alma. Vê aquilo como um ser espiritual. É um ser espiritual num corpo de criança. É um ser espiritual num corpo infantil. Num corpo que ainda não cresceu. Um ser espiritual, melhor considerar um ser espiritual. Quando o ego começar a aparecer, aí você vai ver que é o ego ali. Mas se você o considerou um ser espiritual desde o princípio, isso forma um bom ambiente. Forma um bom ambiente, inclusive dentro da criança. E aí é ajudado. A educação é muito interna, sabe? É aqui na superfície que a gente manda para a escola para educar. A escola é apenas um complemento. A escola é um complemento, é uma parte externa, material da educação. Mas a educação mesmo é dentro do indivíduo. E você precisa estar considerando o indivíduo um ser interior, um ser espiritual. Desde que ele sai do útero da mãe, tem criança. Ele é um ser espiritual que está ali, mas é tratado como criança, e é tratado como criança até 50, 60 anos, se trata os outros como criança, não é? Então, precisa procurar acabar com isto em si, não na humanidade, não se pretende tanto, vai demorar um pouco, mas na gente tem que acabar com isto, nós temos que nos reformar. Não tem que seguir a vida dos outros, não. Não tem que se basear no que você aprendeu no berço. No que você aprendeu no berço, fique grato. Tenho muita gratidão de ter aprendido alguma coisa. Agora tem que aprender de verdade, agora tem que aprender de novo. Isso não serve. Isso não serve. Não serve. Mas precisa ter gratidão. Nós todos sabemos que não serve. Todos sabemos que a nossa educação é totalmente errada aqui na face da Terra. Todos sabemos. E o mal não é você saber disso. O mal é você ser ingrato. Porque você recebeu o que naquele momento era possível você receber. Então, a gratidão resolve tudo. Gratidão É uma energia que a gente não sabe que efeito faz. A gratidão cabe em qualquer situação. Digamos que você levou um tapa no rosto. Seja grato. Seja grato àquele tapa. Seja grato. Seja grato a tudo. Você pode estar morrendo canceroso. Seja grato. Seja grato a tudo. Isto é a chave de tudo. Isto é a chave. Se um ego já começa a fazer isto, é um ego que está muito bem. Aqui fizeram uma pergunta a respeito da casa-luz da colina e a energia da misericórdia. Porque falou-se nesse assunto, falou-se que a casa-luz da colina é uma porta de entrada para a energia da misericórdia e é também uma porta de saída para a energia da misericórdia. Isto é, a casa-luz da colina é um núcleo de misericórdia, em outras palavras. A casa-luz da colina vem da Casa Alívio do Sofrimento, que Irmão Pio fundou na Itália, e que é um dos grandes hospitais da Itália, Casa Alívio do Sofrimento. A casa-luz da colina é um filhotinho de lá, que está sempre na linha de Irmão Pio. Só que a Casa Alívio do Sofrimento era toda para cura, cura de todo tipo, era um hospital dos mais bem montados do mundo. A casa-luz da colina, que é uma outra conta daquele rosário, é considerada uma porta de entrada e uma porta de saída para a energia da misericórdia. Porta de entrada quer dizer que a misericórdia, que é uma energia cósmica, não? Que a misericórdia deve entrar lá e se instalar lá e trabalhar lá permanentemente. E por que é uma porta de saída? Porque lá também acontece a misericórdia dentro da casa, na alma da casa. E aquilo então sai da casa também com misericórdia. Então é um núcleo de trabalho muito importante. Há locais na superfície da Terra que são lugares de misericórdia, são lugares da energia da misericórdia está presente. Mas só entram, desce do cosmos e entram. Ou outros lugares que irradiam a misericórdia. Não é muito comum que no mesmo núcleo seja entrada e saída. E isso aumenta muito a capacidade de trabalho da misericórdia ali. Porque tanto a casa-luz da colina pode, na energia da misericórdia, receber alguém que tenha que ser salvo, digamos assim, ou curado, animais, plantas, minerais, não é só gente lá, hein? Lá a energia da misericórdia cósmica que está lá, para ela ser realizada, para a casa-luz da colina ter realmente misericórdia lá dentro, atuando, precisa estar trabalhando com minerais, vegetais, animais e seres humanos. Veja o potencial desta casa. A energia da misericórdia nesses quatro reinos, funcionando para quem precisa de misericórdia, mesmo que não esteja lá. Então, esta energia da misericórdia lá está muito presente e precisa ser atualizada, porque está latente. Está como potencial, está como núcleo em potencial. E por isso é que lá tem rede de serviço, lá tem trabalho com os animais, lá tem muitos trabalhos. Todos eles são sementes para que um dia a energia da misericórdia esteja não só instalada lá, mas ativa lá, ativa. E quando estiver ativa, esta energia da misericórdia vai prestar grandes serviços. Ali, para nós estarmos reconhecendo o que está ali, porque o que está ali é a energia da misericórdia. Para nós reconhecermos o que está ali, para nós reconhecermos onde estamos, Porque nós podemos estar aqui a vida inteira e não saber onde estamos, né? Isto aqui tem tantos títulos, tantas explicações, tanto catálogo, tanto folheto, que você pode pensar que está em vários lugares, mas podemos estar aqui sem saber onde estamos. Então a gente pode também estar na Casa Luz da Grunin sem saber onde está. Porque se ilude com o trabalho, se ilude com a rede de serviço, se ilude com tudo que se faz lá. E lá é lugar de misericórdia. É isto o que é para ser feito lá. É atualizar a misericórdia. E como que nós vamos fazer isto? Qual é o processo para a gente conseguir fazer isto? Primeiro reconhecer. Segundo, se integrar. E depois trabalhar, desenvolver, ser a misericórdia. Basicamente é a intenção, a oração e o trabalho incessante. Veja, trabalho incessante quer dizer trabalho que não tem folga, trabalho que não tem feriado, que não tem férias, que não tem domingo. Trabalho incessante, dia e noite, interna e externamente, incessantemente. A intenção de que isto aconteça, mas só que isso só pode acontecer no nosso estágio evolutivo, só pode acontecer se lá houver vida de oração. Porque na vida de oração, nós atraímos aquilo que é para ser atraído. Nós atraímos a nossa compreensão, atraímos a energia da misericórdia também, nós atraímos as oportunidades de serviço, mas nós teremos que estar em oração, porque sem a oração, isto não é conseguido. Nós conseguiríamos uma coisa mais simples. Nós conseguiríamos, se lá fosse, por exemplo, um centro de abastecimento, se lá fosse um centro de um hospital, se lá fosse um lugar de assistência social, estaria já muito mais desenvolvido. Mas não, lá é um lugar de misericórdia. E para nós compreendermos isso, compreendermos o que é aquilo, e compreendermos o que é a misericórdia que deve acontecer lá, é só com oração. Porque a oração é uma forma de nós pedirmos, é uma forma de nós solicitarmos. A oração é uma forma de nós nos dirigirmos a um núcleo e pedirmos alguma coisa. Agora, a oração lá, para realmente ser a mola da repercussão da misericórdia, teria que ser uma oração não interessada. Teria que ser uma oração não egoísta. O trabalho de oração na Casa Luz da Colina não tem um motivo. Por que estão orando aqui? Eu estou orando porque é para orar. Estou orando pela oração. É aqui que tem que chegar. Porque essa oração é a que vai nos dar a compreensão. Porque se você está orando por qualquer coisa que seja, a oração vale e consegue. Mas lá na Casa Luz da Colina não é lugar de rezadeira. Lá na Luz da Colina é lugar de oferta de oração. Oferta de oração. Quem vai lá para rezar para quem está doente, para quem está morrendo, vai estar rezando, é ótimo. Mas não é para isso que aquilo foi feito. A oração lá é uma forma de você estar se comunicando com o alto só. Sem um motivo seu, sem um motivo próprio, sem estar olhando o resultado. Você só deve se ocupar de orar só. Isto é o trabalho de oração lá. E você se ocupa de orar, porque isto vai ser a forma de ficar claro para as pessoas o que é aquilo lá. E depois ir ficando claro com o tempo o que fazer lá. E como fazer. Como fazer. Porque nós já sabemos que lá deve se fazer mantras. Isto já sabemos. Já sabemos que lá deve cuidar dos animais, deve salvar os animais, levar os animais lá para dentro, cuidar deles, colocá-los em ordem. Já sabemos que deve fazer estudo com as pessoas, já sabemos que as pessoas devem frequentar, sabemos tudo isto. Mas se lá não houver como principal eixo a oração, não se vai chegar a conhecer aquilo e nem saber o que fazer lá com mais clareza e mais segurança. Porque tudo o que está sendo feito é para ser feito. Mas ali se trata de ser misericórdia. O que é isso, hein? O que é ser misericórdia? Será que é ter pena dos outros? Que será a misericórdia? É o que lá tem que irradiar e acontecer. E ali, uma certa altura, a energia da compaixão ficará evidente. O ideal seria que a gente entrasse lá e não ficasse vendo a mesa, a cadeira, os móveis, os animais, as pessoas. O ideal seria que a gente entrasse lá e visse a compaixão. Isto. Depois começasse a ver o resto. Compreende o que é aquela casa? Para um dia ser um centro de misericórdia, que é na alma, que é na sua semente. Nós precisamos ajudar que isto aconteça. Precisa ajudar que isto aconteça. Então, nós estamos chegando lá, tem gente que vê a porteira, outros veem as árvores, veem os plantios, veem a casa, veem as pessoas que receber. Nós devemos ir chegando lá e irmos encontrando compaixão. E percebermos a compaixão materializada. Tudo lá é compaixão e misericórdia. Para isso precisa oração. Oração lá dentro, não? E oração individual daqueles que estão lá dentro. Porque a oração pode não ser só grupal. Lá deveria haver as sessões de oração mais realizadas. Porque é lá, é isso, lá é o lugar. Nós precisamos encontrar isso lá. Porque nós todos temos que ser compaixão e misericórdia. Temos que ser. Lá tem a energia para nós sermos isto. E à medida que nós formos sendo, aquilo também vai sendo. Se não fica um projeto, um belíssimo projeto, imagina que projeto. Você fazer uma casa que é a misericórdia e a compaixão. Que projeto, não é? É um grande projeto e um grupo. Um grande grupo. Um grande projeto de grupo. Mas cada um de nós tem que ser isso. Para que aquilo lá seja também. E aí nós vamos ver para que vai servir realmente. Porque todos vocês sabem o que está para acontecer, não é? E quando as coisas começarem a acontecer, haja casas luz da colina para poder suprir tantas necessidades, em todos os níveis, hein? Desde o espiritual até o físico. E foi pedido uma pequena síntese, como que se começa? Aí parece que você tem que se considerar uma alma, um espírito, porque aí se você se considera uma alma e um espírito, você acaba se amando. Considerando o seu ego, considerando a sua pessoa, não tem como. Não tem como. Gente inteligente, não tem como. Gente que sabe as coisas, não tem como. Agora, se se considera uma alma, aí é diferente. Aí é diferente. Aí começa a vir dessa alma a resposta, começa a vir o amor. Aí você se ama. Aí você se ama. E aí, quando você começa a se amar, a casa deve te ensinar. Ama o teu próximo, assim como você ama você. Só que a casa não pode dizer ama o teu próximo se vê que a pessoa não está amando a si mesma ainda. Tá certo? Então a casa tem que começar com oração, mas oração mesmo, oração como não existe em Figueira. Porque lá é o cerne da compreensão da coisa. Tem que começar a compreender é através da oração. Então aquilo lá tem que estar orando, 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 orando da melhor forma possível, orando em todos os planos, em todos os níveis. E aí então sim, agora você está começando a ver quem você é, né? Está começando a encontrar a sua luz, começando a se amar. Agora ame o outro como você se ama. Senão é uma falsidade, senão é uma regra que todo mundo diz que faz e não faz porque não ama a si mesmo. Então, depois disso, começa o curso secundário da casa. Esse é o curso primário. Orar, 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 orar. Depois vem o curso secundário, que é aprender a não julgar. Isso é curso secundário, hein? Precisa já estar num bom primário, precisa já ter passado nos primeiros, segundo ano do primário, precisa já estar lá no primário para receber aquele diploma de burrinho, né, que a gente recebe no primário. Precisa já estar na hora de receber aquele diplomazinho, aí vem o curso secundário. E esse é difícil. Porque até que você consiga olhar sem julgar, esse é o curso secundário lá, não julgamento. Depois é o curso superior. Se você ora, continua orando, hein, porque de repente você cai de lá e não entende mais nada. Não pare com essa oração. Quem está lá não pode parar com a oração. Aí quando você já não está julgando mais, você vai aprender que isso não é fácil. É você estar diante das falhas alheias, diante das suas falhas, diante das falhas do mundo, diante de tudo que é falho, de tudo que é erro, principalmente dos outros, que é o que a gente vê mais rápido, sem acentuar essas falhas, sem acentuar. Esse é o curso superior lá. Quer dizer, você está vendo, chega lá um aleijado. Você não tem que vê-lo como aleijado. Mas nem à primeira vista você não vê aleijado, você não vê aleijão em ninguém. Se lá chega um aleijado, você tem que ver ali um ser perfeito. Esse é o curso superior. Então uma pessoa te dá uma demonstração que ele é mais ignorante do que precisava ser, não é? Isso acontece muito conosco. E você tem que não exacerbar isso. Curso superior isso da Casa Luz da Colina. E como aquilo foi planejado no tempo real, não foi planejado nesse tempo material. Aquilo foi planejado, concebido no tempo real. Como aquilo foi concebido, planejado e vive no plano real, tudo isso que parece que vai levar 1000 anos para acontecer, já deve estar acontecendo. Em algum plano, em algum nível. Lá não tem tempo desse nosso. Se lá uma pessoa disse aí, eu estou muito velha, mande fazer um estágio numa outra casa e depois que ela esquecer que está ficando muito velho, aí vai para lá. Porque tempo real lá é para efeito das coisas funcionarem aqui no mundo material. Mas o tempo lá não é o material. O tempo lá não é o material. Então não há pressa. Não há pressa porque já está feito. Eu não posso estar falando de uma coisa que não existe. Não tem como. Eu não posso falar uma coisa que não exista. Se eu estou conseguindo falar uma coisa sobre Casa Luz da Colina, é porque isso existe. Já existe. Só existe no tempo real. Existe na eternidade. Porque na eternidade, olha, na eternidade o mundo já acabou. Na eternidade, entendeu? Na eternidade nós estamos cada um no seu planeta. Na eternidade já aconteceu tudo. E nós estamos aqui nesta marcha lenta, né? Que é o tempo material, que é o mundo material, para que isto se eleve, se sublime, para que isto se torne real. Então, ama teu irmão como a ti mesmo, mas se lembre, hein? Sem oração você não começa a amar a si mesmo, e aí amar o irmão não existe. Depois, não julgamento, não julgamento. E não acentuar a falha, não acentuar os erros, não confirmar os erros. Você está cansado de ver o erro ali, mas se puder não olhe para lá, vai cuidando ali sem olhar. Isto é uma arte, é uma escola de arte lá, hein? Escola de arte todo mundo pensa que é para pintura, para escultura. Não, escola de arte é arte de viver. A arte de viver em todos os planos, em todos os níveis. E nós já temos que começar a aprender a viver na Terra Futura. Porque a Terra Futura já existe no tempo real. Aqui, tudo é muito lento. porque é um planeta material, um planeta que gira devagarinho. Você viu? Ela leva 24 horas para fazer uma... Muito lento tudo aqui. Então, temos que trabalhar aqui. Mas trabalhar aqui não iludidos que somos daqui, porque não somos. Enfim, vocês já compreenderam, não é, o que é a Casa à Luz da Colina? Muito bem.